comunicador Luciano Gomes, do PCdoB, criticou e classificou como falas distorcidas no plenário e defendeu que o Legislativo Municipal priorize debates voltados às necessidades reais da população, especialmente diante dos impactos das chuvas na cidade. Segundo o parlamentar, é necessário unir esforços entre os poderes para enfrentar os problemas estruturais do município, que ainda enfrenta desafios históricos na área da infraestrutura. E, abre aspas, enquanto vejo a repercussão das chuvas e a necessidade de infraestrutura, tem vereador discutindo coisas que não tem nada a ver. O nosso compromisso é com a cidade e com o povo. Muita coisa já foi feita, mas ainda falta muito. A cidade continua sofrendo e o nosso papel aqui é discutir melhorias, não falar bobagem, fecha aspas. Luciano Gomes ressaltou investimentos viabilizados ao longo de sua atuação parlamentar, anunciando o início da construção da creche da Cabeceira do Jiboia, a primeira a ser construída na zona rural do município. Ele também comemorou a garantia de uma nova unidade de saúde para o distrito de Cabeceira do Jiboia, que atenderá também a região de Capitão e Barrocas. Ao final, Luciano reforçou que o papel do Legislativo é buscar soluções concretas para a população. Gente, quem também utilizou o palatório foi o vereador Luiz Carlos Dudé, que utilizou a tribuna para abordar temas relacionados à fidelidade partidária, articulação política e posicionamento dentro do grupo ao qual pertence. Ao iniciar sua fala, o parlamentar cumprimentou os colegas e destacou a importância das escolhas na vida pública. Abre aspas. Muito bom. Hoje as sensações estão muito boas. Vereadoras, senhores vereadores, presidente, quando você escolhe seguir a vida pública, a primeira coisa que você faz quando quer ser candidato é escolher um partido, fecha aspas, para o vereador. Dudé ressaltou que a filiação partidária implica compromisso com normas e diretrizes. O vereador enfatizou ainda que o mandato pertence à legenda e não ao indivíduo. Durante o pronunciamento, Dudé também comentou sobre o cenário político local e o período eleitoral, destacando a atenção que o município recebe nesse contexto. O parlamentar ainda abordou a dinâmica interna dos grupos políticos e as decisões coletivas. Ele também comentou sobre movimentações partidárias e reforçou a importância da coerência política. Ao final, o vereador fez um pronunciamento em tom enfático ao rebater especulações e críticas. Abre aspas. Quero apenas dizer, presidente, que as forças ocultas jamais me calarão. Jamais me calarão. E daqui para frente haverá sinais. Fecha aspas para o vereador Luiz Carlos Dudé. Minha gente, o vereador Fernando Jacaré do PT destacou a realização de obras em Vitória da Conquista e defendeu a atuação conjunta entre parlamentares e lideranças políticas para garantir investimentos e melhorias para o município. O vereador relatou que esteve visitando intervenções em andamento na cidade e ressaltou a importância dessas obras para a população. Segundo Jacaré, os investimentos também contemplam a área da saúde, com a chegada de novas unidades para o município. O parlamentar ressaltou ainda a importância da população acompanhar a atuação dos representantes políticos e analisar as ações realizadas. Jacaré também mencionou investimentos habitacionais e obras estruturantes para a cidade. Além disso, o vereador destacou a necessidade de continuar trabalhando em demandas cotidianas do município. Para o parlamentar, o papel do Legislativo é buscar soluções e investimentos para a cidade. Abre aspas. Cabe a este parlamento cuidar da população conquistense, buscar investimentos e atender às demandas do dia a dia para que possamos seguir firmes com o desenvolvimento da cidade. Minha gente, o vereador Edvaldo Ferreira Júnior, do PSDB, fez um apelo para que os debates no Legislativo Municipal sejam concentrados em temas de interesse da população conquistense. Em sua fala, o parlamentar destacou que, conforme estabelece a Constituição Federal, cabe aos vereadores legislar sobre assuntos de interesse local, reforçando a importância de discutir políticas públicas voltadas às necessidades do município. Nesse contexto, ele questionou o direcionamento de parte dos debates realizados na Casa, que, segundo afirmou, tem abordado temas de âmbito nacional em detrimento das demandas locais. O vereador mencionou discussões envolvendo lideranças políticas nacionais e ponderou que o foco do Legislativo Municipal deve estar na busca de soluções para problemas concretos da cidade. Abre aspas. Fomos eleitos para representar a população de Vitória da Conquista e discutir as políticas públicas do município. Fecha aspas. Edvaldo Júnior também ressaltou a importância da atuação dos parlamentares na captação de recursos para o município, como a busca por emendas parlamentares destinadas a obras de infraestrutura, a exemplo de intervenções na área da drenagem urbana. Segundo ele, além de fiscalizar e apontar problemas, é fundamental que os vereadores contribuam com proposições e articulações que resultem em benefícios concretos para a cidade. O parlamentar ainda criticou o que classificou como uma tendência de polarização política, destacando que debates ideológicos não devem se sobrepor às necessidades reais da população. Para ele, o momento exige responsabilidade e foco na resolução dos desafios enfrentados pelo município. Ao final, o vereador reforçou o chamado para que os colegas concentrem esforços na construção de propostas e ações que promovam melhorias no município. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Dr. Anderson Ribeiro, do PCdoB, que destacou a realização de uma plenária política no último sábado em Vitória da Conquista, além de apresentar encaminhamentos de demandas levadas a órgãos do governo do estado durante a agenda recente em Salvador. O parlamentar ressaltou a importância do evento realizado na cidade, com a presença de lideranças políticas e autoridades. O vereador relatou ainda a agenda institucional em Salvador, onde buscou apoio para demandas da zona rural, mencionando outras comunidades beneficiadas por solicitações semelhantes. Anderson informou que, para a área de infraestrutura, levou propostas à Secretaria de Infraestrutura do Estado e defendeu melhorias na mobilidade urbana. Abre aspas. Apresentamos a experiência da instalação de semáforo na BR-116 e solicitamos estudo de viabilidade para implantação em pontos críticos, como a rotatória dos Campinhos. Pedimos a instalação de iluminação, a rotatória, em locais com grande fluxo, visando garantir mais segurança para a população. Fecha aspas para o vereador Dr. Anderson Ribeiro. Minha gente, o vereador Jaime Rosa Bibia, do União Brasil, utilizou a tribuna para abordar questões sociais, econômicas e políticas, com críticas à condução de governos e à situação da população mais vulnerável. Bibia abordou o cenário de dificuldades enfrentado pela população brasileira. Abre aspas, a crise do nosso país é grande. Você pensando bem, se você tiver aqui 30 minutos para falar de miséria do nosso país, ainda é pouco, fecha aspas. O vereador citou dados relacionados a programas sociais e criticou o uso político da pobreza. Ao tratar sobre o Partido dos Trabalhadores, o parlamentar intensificou o tom das críticas. Abre aspas, infelizmente o PT fala aqui nessa casa, no Brasil, que não tem miséria no Brasil. PT não ganha eleição, fecha aspas. Na sequência, Bibia também criticou políticas públicas de gestões anteriores e a descontinuidade de programas voltados ao acesso a alimentos. O vereador questionou o destino dos recursos provenientes para vendas, dessas vendas. Bibia também fez acusações sobre a gestão pública e apontou supostos casos de corrupção. Abre aspas. Foram os governos deles que roubaram. Roubaram o acesso do povo, roubaram o direito do homem e da mulher do campo que comprava mais barato. Quantas mil pessoas foram desempregadas na roubalheira da cesta do povo? Fecha aspas para o vereador. Em outro momento, voltou a criticar a administração estadual e obras públicas. Ao final, o vereador voltou a direcionar críticas ao PT e ao cenário nacional. Gente, o vereador Alexandre Xandó, do PT, destacou a entrega de equipamentos para a agricultura familiar de Vitória da Conquista região, além de apresentar cobranças relacionadas à infraestrutura urbana e à rede municipal de ensino. O parlamentar informou que, por meio de articulação do seu mandato junto ao senador Jacques Wagner, foram destinados equipamentos que irão beneficiar agricultores e comunidades rurais. Segundo Xandó, entre os equipamentos entregues estão kits de irrigação, perfuração de poço artesiano, equipamentos para produção de farinha e materiais para fortalecimento da apicultura. O vereador também ressaltou que comunidades rurais de Vitória da Conquista e municípios da região serão contempladas. Xandó destacou ainda que a iniciativa fortalece a agricultura familiar e o pequeno produtor rural. Durante o pronunciamento, o vereador também relatou cobrança feita à prefeitura sobre a limpeza de uma valeta localizada entre os bairros Alto Marão e Panorama. Segundo ele, após novo contrato com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, o serviço foi realizado. O vereador também cobrou a reforma do Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire, o CAIC, após visita de fiscalização realizada a partir de demandas da comunidade escolar. Xandó citou problemas estruturais identificados na unidade. Para o parlamentar, a melhoria da infraestrutura é essencial para garantir qualidade na educação. Minha gente, a vereadora Cris Rocha, do MDB, apresentou uma série de demandas voltadas ao fortalecimento da rede pública de saúde, com destaque para a ampliação do acesso aos serviços e melhorias na infraestrutura das unidades. Entre os principais pontos, a parlamentar solicitou a instalação de um ponto do Serviço Municipal de Atendimento Especializado, o SEMAI, na zona oeste da cidade. Atualmente, localizado na Vila Flores, no bairro Candeias, o serviço, segundo ela, fica distante para muitos usuários, especialmente moradores da zona rural. A proposta visa descentralizar o atendimento, facilitando o acesso a consultas especializadas e exames. A vereadora também destacou a indicação número 360, deste ano, de sua autoria, que propõe a implantação de uma clínica da dor no município. O projeto foi desenvolvido em parceria com a fisioterapeuta Érica Tremura e tem como objetivo oferecer atendimento especializado a pessoas que convivem com dores crônicas. De acordo com Cris Rocha, a iniciativa pode ser implementada com adequações estruturais, sem grande impacto financeiro. e representa um avanço importante na qualidade de vida da população. Outro tema abordado foi a necessidade de melhorias na estrutura das unidades básicas de saúde, UBSs. A parlamentar citou a indicação número 67, de 2026, que solicita a reforma do posto de saúde do bairro Mirucaio. Após visita ao local, ela afirmou ter constatado a urgência de intervenções para garantir melhorias, condições de atendimento. Segundo a vereadora, há diálogo em andamento com o governo do estado para viabilizar recursos por meio do programa ProSUS. Ainda com apoio do ProSUS, Cris Rocha informou que está em articulação para a construção da Unidade Básica de Saúde 1 do bairro Lagoa das Flores, considerada uma demanda prioritária da comunidade local. A vereadora também cobrou a reforma do posto de saúde do distrito de Inhobim, que, segundo ela, não passa por intervenções há mais de uma década, além de melhorias na unidade de bate-pé, que enfrenta problemas estruturais, especialmente em períodos de chuva. Em São Sebastião, a parlamentar destacou a destinação de emenda impositiva para a requalificação da unidade, incluindo melhorias na parte elétrica e estrutural. Por fim, Cris Rocha reforçou a necessidade de ampliação da equipe do posto de saúde do Bairro Brasil, visando atender com mais agilidade e qualidade a alta demanda da região. Ao encerrar sua fala, a vereadora reafirmou o compromisso do mandato com a população, especialmente no fortalecimento da saúde pública. Minha gente, a vereadora doutora Lara Fernandes fez duras críticas à condução da educação no país, apontando, segundo ela, promessas não cumpridas e falhas na gestão do governo federal. Durante o pronunciamento, a parlamentar afirmou que o presidente Lula não cumpriu compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, citando os dados relacionados a investimentos e execução de obras. Ela também mencionou o relatório da Contraloria da União, apontando inconsistência nas contas do Ministério da Educação e criticou problemas em programas de avaliações educacionais. Outro ponto levantado por Lara foi a falta de materiais para estudantes com deficiência visual, relacionando a situação atual ao histórico de gestões anteriores. Ao final, a vereadora comparou gastos públicos com investimentos em infraestrutura educacional. Abre aspas. Com valores gastos em outras áreas, seria possível construir centenas de creches no país. Enquanto isso, a população continua esperando, fecha aspas. Minha gente, quem também utilizou a tribuna foi o vereador Ricardo Babão, do PCdoB, que utilizou o palatório para destacar ações do seu mandato, defender a atuação parlamentar e criticar práticas políticas durante o período pré-eleitoral. Babão destacou seu compromisso com o mandato e a presença das atividades legislativas. O vereador também chamou a atenção da população para a importância de acompanhar o trabalho dos parlamentares. Durante o pronunciamento, Babão fez críticas a pré-candidatos e lideranças que, segundo ele, têm desqualificado o trabalho de vereadores nos bairros. Abre aspas. O povo está cansado de gente fazer aqui nosso trabalho e chegar lideranças que vão apoiar outros candidatos e a deputado desqualificado, a gente no bairro que a gente trabalha 24 horas, levando emendas, fecha aspas. O parlamentar relatou ainda situações em que, segundo ele, recebeu reconhecimento da população. Babão também reforçou a importância da ética no debate político. O vereador ainda destacou articulações políticas e investimentos para o município, citando parcerias com lideranças estaduais. Ao final, Babão mencionou conquistas recentes e ações em andamento. Abre aspas. Conseguimos também, ontem, através de Adolfo Loyola, Fabrício Falcão e Daniel, a Arena da Dom Bosco e da Adonai Pinheiro, com campo sintético. Muitas obras vão vir para a conquista, principalmente as UBS, que já estão liberadas pelo PAC, fecha aspas. O parlamentar encerrou sua fala, defendendo uma atuação política baseada na verdade e no trabalho. Minha gente, o vereador subtenente Muniz do PDT utilizou a tribuna da Câmara para denunciar supostas irregularidades na comunidade de atendimento socioeducativo CASE, responsável por acolher adolescentes em conflito com a lei na região. O parlamentar afirmou ter recebido denúncias de que adolescentes internos estariam sendo levados para atividades externas de lazer custeadas com recursos públicos. Segundo o vereador, durante algumas dessas saídas, teriam ocorrido fugas de adolescentes. Muniz também mencionou denúncias de perseguição política dentro da unidade. O vereador relatou ainda que, após a suspensão das atividades externas, teria ocorrido uma rebelião na unidade. O subtenente Muniz também citou denúncias de dificuldades enfrentadas pelos agentes socioeducativos. O parlamentar informou que o caso já foi encaminhado ao Ministério Público. Abre aspas. O Ministério Público já está a par, os sindicatos já entraram com denúncia e essas situações serão apuradas no rigor da lei. Fecha aspas. Ao final, o vereador prestou solidariedade aos servidores da unidade. Abre aspas. Vocês que trabalham e trabalharam já lá não estão sozinhos. Fecha aspas. Minha gente, o vereador Márcio de Vivi, do PSD, destacou ações recentes voltadas à melhoria da infraestrutura e das condições de vida de moradores da zona rural do município. O parlamentar iniciou sua fala agradecendo ao secretário municipal de Educação, Edgar Larry, pelo início das obras de reforma do ginásio Domingos de Oliveira. Segundo o vereador, a intervenção inclui a substituição do telhado e do madeiramento da estrutura, atendendo uma demanda antiga da comunidade escolar e dos moradores da região. De acordo com Márcio Divi, a reforma beneficiará diretamente comunidades como Riachinho, Cabeça do Jiboia, além de toda a região da Limeira. O vereador também agradeceu à Secretaria Municipal de Agricultura, representada pela coordenadora do Sistema de Água, Joana Dark, pelo atendimento a uma demanda relacionada ao abastecimento hídrico no povoado da Limeira. Segundo ele, foi solicitada a ampliação de um poço de 10 anos já existente, com o objetivo de levar água a moradores que ainda não tinham acesso ao serviço. A visita técnica ao local foi realizada recentemente e a execução da ação foi assegurada pela equipe responsável. Márcio de Vivi ressaltou que seu mandato tem como característica a cobrança firme por melhorias, mas também o reconhecimento quando as demandas são atendidas. Minha gente, esse foi o nosso Câmara em Ação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais Bom Dia Cidade para você.
Você está online? Há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quer praticidade no seu dia a dia? Compre no comércio perto de casa ou do trabalho. É rápido, evita gastos com combustível, estacionamento e ainda te livra do estresse do trânsito. Valorize o pequeno negócio. É fácil, é perto, é melhor para você.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno Negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
É, minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira. Vamos iniciar agora um bloco de entrevista. Vamos, roda a vinheta.
Você está na sintonia do Bom Dia Cidade. Informação com credibilidade.
Minha gente, já está conosco aqui nos estúdios, Maicon Mares, que é servidor da saúde em Vitória da Conquista e atua como coordenador da Vigilância Sanitária. Ele lidera fiscalizações em comércios, clínicas e serviços de saúde, combatendo irregularidades como produtos vencidos, falta de higiene e funcionamento ilegal. Seu trabalho inclui apreensão de alimentos impróprios, interdição de estabelecimentos e ações preventivas para proteger a saúde pública. Maicon, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Vinícius. É, nós que agradecemos aí, institucionalmente falando, né? Agradecemos pela oportunidade que é tão importante levarmos essa mensagem à população de Vitória da Conquista e todos aqueles que nos escutam nesse momento. Bom dia a todos.
Bom dia, e o homem tem voz de locutor, viu, minha gente? Maicon, conta pra gente qual é o trabalho para vigilância sanitária para aquela pessoa que está nos ouvindo do outro lado e que não sabe quais são as atribuições, porque a questão da vigilância é muito além da questão dos alimentos. Conta pra gente.
O trabalho da vigilância sanitária é um trabalho árduo, complexo, né? Isso não falta, já é visível, mas que tem gerado resultados bem positivos aqui em Vitória da Conquista.
da nossa forma é contribuir, né, de forma significativa para o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. As parcerias com outros órgãos de fiscalização é o nosso objetivo, uma parceria inclusive com o próprio regulado, que são os locais que nós fiscalizamos. Investigação, proteção, fortalecendo a credibilidade de nossa atuação em todas as áreas que atua a vigilância sanitária, evidenciando visibilidade e a seriedade com que a vigilância sanitária vem desempenhando suas funções em prol do bem-estar coletivo. Então, esse é o papel da vigilância sanitária. Resumidamente, o nosso papel é tentar chegar um pouco antes, é tentar chegar, prevenir, mitigar todos os riscos sanitários perante a situação que nós encontramos diante dos estabelecimentos comerciais que são de prioridade da vigilância sanitária, da competência.
Maico, eu imagino que vocês da vigilância sanitária têm muitas demandas por conta do contexto de Vitória da Conquista. Conquista é uma cidade pujante, tem um dos maiores PIBs do estado da Bahia, é uma cidade que majoritariamente é movida por comércio e serviço, que precisa aí de alvarás, que precisa estar de acordo com a regulamentação. Eu queria que você fizesse um panorama geral de como como eu posso dizer, como está o nível de trabalho desses estabelecimentos. Vocês têm muitos problemas, é mais pontuais, conta pra gente.
Eu quero começar falando da equipe da Vigilância Sanitária. Vitória da Conquista, ela é abençoada, eu costumo dizer, no sentido assim, ela é bem servida com toda a equipe de um modo geral. Estou generalizando a Vigilância Sanitária, não pelo fato que eu esteja lá, estou falando por uma questão de experiência. Eu trabalho com a Vigilância Sanitária desde 2006, desde 1º de fevereiro de 2006, eu trabalho com Vigilância Sanitária. Então, assim, eu tenho 20 anos de vigilância sanitária. Fiz 20 anos de vigilância sanitária, trabalhei em outro estado e estou aqui em Vitória da Conquista. Então, assim, o que eu posso dizer é que do período que eu entrei aqui na vigilância sanitária e até os dias atuais, os avanços são enormes, né? Ou seja, nós temos uma equipe muito bem, Conquista muito bem servida de profissionais, e à medida que a gente vem trabalhando, a gente vem tentando aprimorar, melhorar. Até porque o objetivo da vigilância sanitária, eu, Maico, coordenador, acredito que um dos grandes meios de avanços, de resolver, não exatamente atingir, de um modo geral, assim, um patamar enorme, mas à medida que o trabalho vai sendo feito, é com medidas educativas. A punitiva, ela vai ter que existir, não resta dúvida, é o que tem acontecido, a mídia tem mostrado, os jornais têm mostrado, mas eu garanto para você que uma das grandes, dos grandes pontos positivos que nós temos na vigilância sanitária hoje, diante de todas essas complexidades, diante de todas essas situações difíceis, lamentáveis que a gente vê, é a questão do diálogo. Pode ter certeza que se todos os dias, como eu costumo dizer, todos os dias a vigilância sanitária está na rua, todos os dias a vigilância sanitária está em um estabelecimento comercial, é um hospital, é uma clínica odontológica, é uma clínica veterinária, é uma clínica médica, é um supermercado, é um grande supermercado, é um atacarejo. Se todos os dias nós encontrássemos irregularidades, você imagina o que poderia acontecer? Seria o quê? Fechamento de todos os estabelecimentos. E não é assim todos os dias, né? Então isso prova o quanto a vigilância vem trabalhando o ano inteiro, o período inteiro do ano. Infelizmente acontecem situações que é necessário punição, mas eu garanto para você que um dos grandes pontos positivos da vigilância sanitária é a abordagem, é a conversa, é o chamamento dela com o fiscalizado para uma parceria. É exatamente o que a gente faz. A gente tem tido parceria, os estabelecimentos têm melhorado, apesar das grandes complexidades negativas que a gente conta, são apreensões, interdições, autos de infrações, notificações, mas eu garanto para você que hoje nós temos uma grande parcela de positividade do nosso trabalho.
Excelente. Maicon, eu queria que você falasse um pouco sobre os critérios, de forma geral, quando você chega no estabelecimento, quais são os critérios que são levados em consideração para uma possível intervenção?
Vamos colocar assim, vamos colocar para um estabelecimento de baixo risco, um supermercado, uma lanchonete. A gente olha muito essa questão da parte estrutural, né, do estabelecimento, a parte de higiene, a parte do acondicionamento do produto, a forma que o produto, datas de validade, A parte da área de manipulação ela é exatamente o coração ali do estabelecimento. Se a gente chega num estabelecimento comercial como uma churrascaria, um restaurante, uma lanchonete, uma pizzaria e encontra uma área de manipulação do alimento, exatamente o produto que você quer, o produto que a população vai consumir, e começa a encontrar não conformidades lá dentro, começa exatamente pela forma que o próprio manipulador está vestido. A forma que o manipulador forma inadequada de poder estar lidando com o produto. Ao chegar, conferir um freezer ou produtos que não estejam com data de validade, aí já começamos a sentir que as coisas não estão boas por ali. Ou você chega um pouco mais à frente, ele tem uma área a mais lá no fundo, você encontra um monte de produtos jogados de qualquer jeito, ferramentas, tem pneus lá, óleo de motor de carro que o cara acaba guardando, você vê uma moto em uma área que não deveria estar, paredes, né, de uma certa forma com mofo, então por aí você já começa ver pontos negativos, mas assim, como se trata de um estabelecimento de baixo risco, dependendo da situação, a gente descarta inclusive produtos, Vinícius. Vai ter que jogar fora mesmo, ele vai ter que fazer uma reposição imediata. Tem coisas que a gente fica ali, inclusive uma inspeção pode chegar a demorar num estabelecimento como esse 1 hora, 2 horas, exatamente para adequações de condições mínimas para que ele possa começar a trabalhar.
Michael, sobre denúncias, qual é a relação a esse feedback da população? A grosso modo, o que mais chega de reclamação para vocês?
Eu vou ser sincero com você. As denúncias não dobraram, não, né? Quadriplicaram. Ano passado, nós tivemos 3 denúncias mensais. Ano passado, nós tivemos um aumento de denúncias muito grande. Aproximadamente 202 denúncias foram feitas, porque a partir de julho para agosto elas aumentaram muito devido às ações da vigilância sanitária. E isso quer dizer que a população tem participado. E eu costumo dizer
nas minhas... Tem se conscientizado.
Eu tenho dito isso nas entrevistas, nas oportunidades que a gente tem, de dizer que a participação é importante, porque a vigilância não consegue chegar, mas já pensou o bairro Brasil, por exemplo, que é imenso, né? um grande bairro, já pensou se todas as pessoas criarem o hábito, né? A cultura de chegar e entrar num supermercado e começar a conferir a data de validade ou desconfiar de alguma coisa, ele tem todo o direito, afinal de contas é um consumidor, ele está pagando pelo produto, ele tem direito de ter qualidade no produto que ele está pagando. Então, ele tem que trazer para a gente essas informações para pudermos fiscalizar, até porque quem está vendendo, ele é o maior responsável em vender um produto, se é de qualidade ou não, ele é responsável por alguma coisa. Quem tem que ser punido é ele, a vigilância sanitária vai fazer o papel dela. E nós estamos aqui para fazer, nós estamos aqui para denunciar. Eu tenho certeza que Vitória da Conquista hoje, de um modo geral, ela tem consciência, os comerciantes têm consciência. Se você quer saber, eu vou contar rapidinho para você uma situação que aconteceu. Nós estávamos em um bairro aqui de Conquista e um colega nosso estava gripado, um pouco doente, queria parar em uma farmácia. O carro parou nas imediações ao lado de um pequeno restaurante. E esse restaurante já tinha sido, inclusive, fiscalizado pela vigilância. Um restaurante que tem alvará sanitário. Mas o dono do restaurante ficou tão preocupado que achava que tinha sido lá, exatamente na hora do almoço. Chegou, eu não ouvi, mas ele comentou com o motorista: moço, esse carro aqui na porta vai queimar meu estabelecimento. Mas ele falou: não, calma, é porque um colega nosso precisa entrar numa farmácia, comprar um remédio. Então, assim, não precisa ter medo da vigilância. Como eu disse, vamos ser parceiros da vigilância. Se tiver qualquer dúvida com relação a isso, nos procure. Nós trabalhamos em horário comercial, de 8 a meio-dia, de 2 às 18. Todos os dias tem um técnico dentro da vigilância sanitária. Se tiver dúvida, procure o técnico, eu tenho certeza que ele vai estar te atendendo. Não precisa agendar nada. Eu, particularmente, estou lá, sempre à disposição. Nunca neguei nada a ninguém, não precisa de agendamento comigo, né? Portas abertas. Então, nós precisamos de parceria. E, com isso, a população tem sido parceira. Pra você ter ideia, esse ano a gente tem recebido denúncias que a gente não está dando conta em tempo hábil de estar respondendo. Infelizmente, tem denúncia que não tem cabimento, entendeu, Vinícius? Tem denúncia que... Mas a gente vai, porque precisa ir. Mas quando a gente chega no local, não é exatamente daquele jeito. Mas a participação da população, das pessoas, tem sido importantíssima para o trabalho da vigilância sanitária.
Michael, e sobre a questão das clínicas médicas, que é um segmento aqui do município muito forte, muito atuante, por conta da pujança na saúde, e a gente, com certa frequência, vê ações da vigilância interditando locais aqui em Vitória da Conquista, saindo em blog e tudo mais. Como é que é essa realidade no município?
Vamos lá. Esse ano tem trazido para a gente um sinal de alerta. Não é uma situação assim tão crítica, mas é um sinal de alerta que a gente tem encontrado. Quando falar em clínica, vamos falar de clínica odontológica, né? Clínica médica de um modo geral, clínicas veterinárias. Esse ano nós já conseguimos, devido às fiscalizações de clínicas, apreender cerca de 150 quilos de produtos, porque a gente não consegue contar, né? Mas a gente pesa produtos odontológicos, produtos em clínicas de estéticas, médicas, produtos vencidos. Eu estou falando de produtos vencidos que devem ser descartados. E uma clínica como essa, as clínicas como essas, elas devem ter um contrato, Vinícius, com a empresa de descarte desses produtos. E quando a gente vai fiscalizar, quando a gente chega para fiscalizar, se é uma denúncia ou que a própria clínica deu entrada num processo de alvará sanitário, eles não se atentam a isso. Eles não se atentam que um produto vencido ele tem que ser descartado por uma empresa credenciada, uma empresa especializada em recolher produtos dessa natureza. Então, pelo amor de Deus, tem sido rotineiro isso e, de uma certa forma, preocupante. Não é uma questão crítica ainda, né? Mas você imagina, são 150 quilos de produtos encontrados vencidos, produtos que, inclusive, vencidos até de 2021, que estão em clínicas ainda. Chegamos a encontrar produtos que está faltando comprimido, ou seja, ele foi fracionado. Então, se ele foi fracionado, como é que ele saiu sozinho da embalagem? Alguém tomou, esse produto estava lá. Então, isso é um alerta que a gente faz para os donos da clínica, por favor, se alertem, né? Abra seus olhos para isso. Eu não sei se eles estão dando, a gente não está falando isso, mas são produtos vencidos, de amostra grátis, produtos que podem, sei lá, ser reutilizados, a gente não sabe, mas a gente aprendeu esse ano cerca de 150 quilos de produtos, de um modo geral, vencidos em clínicas.
É isso, minha gente, 7 horas e 51 minutos, eu gostaria de agradecer o Maicon Mares, coordenador da Vigilância Sanitária, por ter aceitado o nosso convite para bater um papo conosco, para informar a população sobre as ações da Vigilância Sanitária, qual é o papel da Vigilância Sanitária em vários segmentos. Maicon, parabéns pelo trabalho e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
A gente que agradece essa oportunidade, Vinícius, de poder falar para a população, né, de poder termos esse contato, é o contato que a gente mais tem. E dizer que a Vigilância Sanitária em 2026 vai estar exatamente fazendo um outro papel além só da fiscalização. Vamos estar capacitando vários profissionais, vários funcionários para melhoria, né, questão futura. Vamos estar pregando, vamos estar plantando essa sementinha de conscientização ainda em 2026. Obrigado por tudo aí também.
Excelente. E já estendeu o convite para você voltar aqui para bater um papo conosco. A gente sabe que o tempo é curto, mas é sempre um aprendizado. Minha gente, vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o nosso giro pelo Congresso. Não saia daí.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Isso doido. Vivia acelerando, voando. Vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Transparência e compromisso com a cidade. Bom dia, cidade.
Minha gente, estamos de volta com o nosso Bom Dia Cidade. Excelente entrevista com o coordenador da Vigilância Sanitária, Michael Mares. Agradecer ele aí por ter aceitado o nosso convite. Vamos fazer agora um giro rápido, rapidíssimo, pelo Congresso. Solta a vinheta.
Giro do Congresso, direto de Brasília. Os bastidores, os projetos e os debates que impactam o Brasil. Aqui no Bom Dia Cidade.
Minha gente, Câmara aprova projeto que permite quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia. A repórter Cibele Comanete explica a medida. Vamos ouvir.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite a quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor no caso de falta de pagamento de pensão alimentícia. Isso poderá ser decidido pelo juiz quando houver indícios de ocultação de renda ou patrimônio. O autor da proposta, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a quebra de sigilo tem o objetivo de assegurar o direito à pensão, principalmente de crianças e adolescentes. O texto aprovado, apresentado pela relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, também ampliou a proposta original e incluiu outras medidas de proteção econômica e social para mulheres. Uma delas é voltada para mulheres afastadas do trabalho por decisão judicial em razão de violência doméstica e familiar. Esse afastamento passará a contar como ausência justificada na carteira de trabalho. A mesma coisa vai valer para as servidoras públicas. Para as trabalhadoras com carteira assinada, o empregador pagará os 15 primeiros dias de afastamento e o INSS ficará responsável pelo período restante, por até 6 meses, sem exigência de perícia médica para concessão do benefício. Para as mulheres que não contribuem para a Previdência e não têm meios de se sustentar, o texto prevê ainda o benefício assistencial eventual. A relatora do projeto, Natália Bonavides, destacou a necessidade de dar segurança econômica às mulheres vítimas de violência doméstica, para que não precisem escolher entre a própria proteção e a sobrevivência. Ela também defendeu a previsão em lei da quebra do sigilo bancário do devedor da pensão, o que hoje fica a critério do juiz.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, tenho certeza que vocês concordam comigo. Não convém que os direitos das mulheres fiquem à mercê de jurisprudências que podem mudar muito facilmente.
O texto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, depois de acordo que retirou do texto, a pedido do Novo, a previsão de estabilidade no emprego por 12 meses para a mulher vítima de violência. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, defendeu a quebra do sigilo do devedor da pensão.
Nós estamos falando de alimentos. E mesmo na peça constitucional, o que se sobrepõe é a vida. Então, a pessoa pergunta assim: o juiz pode oficiar o banco para saber do saldo bancário? Claro que ele pode. Mas então, por que eu estou falando nesse projeto de quebra? Porque eu estou falando de crime. Crime de sonegação para não alimentar filho.
O projeto também trata da licença maternidade. Em caso de internação da mãe ou do recém-nascido por complicações relacionadas ao parto, a licença será prorrogada pelo tempo da internação e o mesmo valerá para o pagamento do salário maternidade. O projeto que permite a quebra do sigilo bancário de devedores de pensão alimentícia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Muito obrigado, Cibele Comanete, pelas informações. Minha gente, 8 horas em ponto, o nosso programa estendeu um pouco, né, por conta da entrevista, e não podemos fazer o giro do Congresso de forma completa. Mas, se Deus permitir, estaremos de volta amanhã com mais Bom Dia Cidade para você, trazendo todas as informações que acontecem em Vitória da Conquista, na Assembleia Legislativa da Bahia e no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua audiência. Siga agora com a programação da Rádio Câmara.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
As principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. Câmara aprova quebra de sigilo bancário e fiscal de devedores de pensão alimentícia e exceção nos limites da LDO para gastos com salário paternidade. Presidente da Câmara quer votar fim da escala de trabalho 6-1 em maio no plenário. E ainda, programa Câmara pelo Brasil chega à capital do Espírito Santo, Vitória, para debater ampliação da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente. A gente tem alguns canais para você entrar em contato com a gente aqui nessa manhã, lembrando que a gente está junto até às 9 horas. Bom, você pode mandar um e-mail, o e-mail da Rádio Câmara é o radio@câmara.leg.br. A gente tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, é o 61 999 78 9080. Eu lembro a você que nessa nossa transmissão, que está ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, ela fica com o chat aberto, então você pode deixar ali a sua mensagem, que sempre que possível eu vou ler aqui no ar, lembrando sempre que a gente vai junto até as 9 horas da manhã, e que você pode nos contar de onde você está nos vendo, de onde você está nos ouvindo, o que, que você está aí, como é que você está começando essa sua manhã de quinta-feira, 26 de março. Agora, 8 horas e 2 minutos. A gente começa essa edição com informações sobre as aprovações no plenário da Câmara nessa quarta-feira. Ontem os deputados votaram alguns projetos, entre eles um projeto que permite exceção nos limites da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e essa exceção é para gastos com salário paternidade e também gastos com áreas de livre comércio. Quem explica é o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, a LDO. A LDO é a lei que disciplina como podem ser gastos os recursos do orçamento. A proposta aprovada permite essa exceção aos limites da LDO para os gastos e renúncias fiscais relativos ao pagamento do auxílio paternidade pelo INSS, mas vale também para que o governo deixe de arrecadar com incentivos fiscais para o setor de reciclagem e para as áreas de livre comércio da região norte. As áreas de livre comércio são regiões onde as empresas pagam menos impostos de importação, como a Zona Franca de Manaus e outras, a exemplo das que existem em Macapá, no Amapá, Guajará Mirim, em Rondônia, e Boa Vista, em Roraima. O projeto apresentado pelo senador Randolph Rodrigues, vice-líder do governo no Senado, foi aprovado pela Câmara um dia depois de ter sido aprovado pelo Senado. Na Câmara, o relator foi o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, que também foi o relator do projeto que aumentou o período de licença paternidade de 5 dias para 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029. Pedro Campos disse que a proposta do Senado permite esse gasto a mais do INSS com salário e paternidade.
Quer dizer que esse projeto aqui é muito importante por vários motivos. E um deles, por garantir que a lei que ampliou a licença paternidade e instituiu o salário paternidade no Brasil, fazendo com que esse direito da licença pudesse ser expandido para outros segurados do INSS, como por exemplo os trabalhadores por aplicativo, agricultores da agricultura familiar, os profissionais liberais, autônomos, que contribuem para o INSS e que, a partir da instituição do salário paternidade, também terão direito sem ter perda de renda.
Segundo o relator, os gastos com salário paternidade e as renúncias fiscais com benefícios tributários para reciclagem e áreas de livre comércio já estão previstos no orçamento deste ano e não configuram quebra nos limites do arcabouço fiscal. E o tratamento tributário das áreas de livre comércio se insere no contexto da reforma tributária. Mas a proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
Não tem no relatório quantos empregos foram gerados por causa desses benefícios tributários. Não tem no relatório quantas novas empresas foram criadas com base nesse benefício tributário. Não tem nesse relatório escrito quais foram os benefícios para a produtividade brasileira que foram ocasionados por causa deste benefício. Não tem nenhuma satisfação sendo prestada para esse pagador de imposto.
O projeto que permite que gastos públicos compensados com cortes em outras áreas ou aumento de arrecadação possam ficar de fora dos limites previstos na LDO deste ano, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agora, 8 horas e 5 minutos, daqui a pouquinho a gente continua com mais informações sobre as aprovações no plenário nessa quarta-feira. Vou trazer aqui só rapidamente a participação dos nossos ouvintes e internautas que já estão mandando mensagem nessa nossa transmissão, aqui do painel eletrônico, pela rádio, pela TV, pelo canal da Câmara no YouTube. A gente tem aqui a participação da Célia Maria, que está nos vendo lá do Piauí, também o Paulo. Paulo? É Paulo. O Paulo que está nos mandando mensagem de Campina Grande, na Paraíba. Aí eu não consigo identificar o nome dele pelo arroba, mas é um ouvinte nosso que está mandando mensagem de Campinas, em São Paulo. O Reginaldo, que está falando da Coab Cidade Tiradentes, também de São Paulo. E também um outro ouvinte aqui nosso que não se identificou e também não disse de onde ele está nos vendo, mas está desejando aí bom dia para todo mundo que está ao vivo com a gente. Obrigada aí pela participação, continua mandando aí sua mensagem. Agora, 8 horas e 6 minutos. Então, a gente dá uma pausa nas informações sobre as aprovações do plenário para falar de um outro assunto, que esse aí já é lei, é a lei antifacção. O presidente Lula sancionou a lei antifacção, um projeto que tinha sido mandado pelo governo ao Congresso, passou por modificações aqui feitas pelos parlamentares, foi a sanção e aí o presidente sancionou, manteve a maior parte do texto aprovado pelos deputados e pelos senadores, mas teve 2 vetos. E por isso a gente convidou o relator da lei antifacção, do projeto que deu origem à lei antifacção, o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, exatamente para avaliar com a gente que mudanças essa lei traz para ampliar o combate ao crime organizado e também o que ele achou desses 2 vetos. Deputado Guilherme Derrite está com a gente ao vivo por telefone. Deputado, bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana. Prazer falar com vocês.
O prazer é nosso, deputado Derrite. Bom, como eu disse aqui, a maior parte do texto, inclusive o texto que o senhor relatou, foi mantido com a sanção e agora está valendo já essa lei antifacção. Mas 2 vetos foram feitos. E aí eu queria a avaliação do senhor como relator. Por exemplo, um dos vetos equiparava apenas entre integrantes e não integrantes comprovados de facções criminosas. O presidente Lula vetou esse trecho por recomendação aí da Secretaria Nacional de Segurança e também do Ministério da Justiça. E também um outro veto diz respeito a recursos vindos a partir da apreensão de bens do crime organizado, em princípio,